E dando sequência à apresentação dos novos colunistas aqui da rádio, hoje em destaque a saúde feminina. A partir da próxima semana, com o professor Alexandre Faisal, com quem converso agora. Professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, é um prazer estar com você e com os ouvintes da Rádio USP.
Que bacana, professor, que já traz informações aqui sobre saúde feminina, mas agora vai ter uma coluna exclusiva, horário marcado na faixa das 10 da manhã. Nós teremos muita informação sobre saúde, prevenção e saúde feminina. Olha, as nossas ouvintes vão ficar muito ligadas nas dicas do nosso dia a dia. Evoluiu muito a ciência para ajudar a mulher, professor?
Com certeza, né? O número de publicações vem crescendo significativamente nas últimas décadas, inclusive publicação nacional, que é muito interessante, e a ideia é exatamente essa, trazer temas de saúde feminina, que são objeto de pesquisa em diversos centros do mundo.
Que interessante. E onde é que mais se debruçam os estudiosos, os pesquisadores? O que é que exatamente hoje mais preocupa? Qual é a principal, ou as principais, eu acho que não é uma só, uma área, mas as principais demandas hoje sobre saúde feminina?
Olha, eu acredito, Rosane, todas as áreas são
importantes.
São importantes. Nós vamos falar de climatério, falar de gestação complicada, não complicada, os transtornos mentais, as questões da sexualidade feminina, enfim, a gama é grande de assuntos de interesse feminino e sempre, de novo, destacando, com base em alguma publicação recente que tem alguma curiosidade, algum interesse prático para nossos ouvintes e para os nossos parceiros dessas ouvintes também. Algumas vezes são publicações que se referem também ao casal, né?
Ah, sem dúvida alguma. E o senhor tocou no ponto que já me chamou muito a atenção, climatério, um assunto importante. Se fala muito sobre isso, mas eu ainda acho que, professor, me ajude a entender melhor. Há muito desconhecimento sobre os problemas nessa fase pela qual a mulher vai passar invariavelmente. Umas com mais problemas, outras com menos, mas é uma fase muito delicada da vida da mulher, em que ela precisa muito da ajuda da medicina.
Eu não tenho dúvida. Ao lado da adolescência e da gestação, né, que são outros dois momentos críticos da vida da mulher, o climatério é um deles. Eu diria que hoje tem, sim, bastante informação. Às vezes as informações não estão agrupadas, o que pode gerar alguma preocupação nas mulheres. A ideia também é traduzir essas pesquisas, né, em termos do que é o melhor atendimento, quais são as possibilidades. Enfim, isso é uma coisa que está hoje, eu não diria que tem pouca informação, tem muita. Talvez a grande dificuldade seja sintetizar e reunir o que tem de melhor de evidência científica.
É isso, é trazer, tem pouco essa ponte, levar para a mulher essa informação. Por exemplo, só pegar um exemplo, vamos pegar um exemplinho, né, que já foi muito polêmico, a questão da reposição hormonal, uma hora pode, outra hora não pode. Os estudos e as últimas pesquisas já são conclusivos sobre isso, depende de cada caso. Como é que funciona, por exemplo? Estou pegando só um tema, que é reposição hormonal.
Então, já para falar de um tema, existem evidências hoje bastante claras que é possível se fazer reposição hormonal, respeitadas contraindicações. Então, existem mulheres que não podem fazer, e para essas não tá indicado, mas com essas exceções é possível fazer, e se recomenda que essa reposição seja feita dentro dos primeiros 10 anos da menopausa para mulheres sintomáticas. Hoje se discute muito fazer reposição em mulheres que não têm sintomas, então tem que ter a presença de ondas de calor, ressecamento vaginal, ou eventualmente outros transtornos, e pela menor dose e pelo menor tempo. Então, por exemplo, essa é uma recomendação prática que está relativamente bem estabelecida. As pesquisas caminham nessa direção. Mas você destacou uma coisa que eu vou sempre ressaltar nos boletins, né? Nessa nossa coluna, que é a questão de discutir com a paciente as opções de diagnóstico e de tratamento. Essa eu acho que é um vértice, um norte da relação médico-paciente, que a gente não pode nunca perder. Eventualmente vem perdendo, né? Mas é esse contato direto e a participação ativa da paciente no diagnóstico e no tratamento.
Muito bem, isso é importantíssimo, viu, professor? Porque o médico, ele é quase é alguém que nos abastece, ele, obviamente, que cientificamente, mas é também um, né, alguém que ouve, alguém com quem você desabafa. A mulher precisa muito desse apoio, né, né, em algumas fases da vida, né?
Eu não tenho dúvida, eu concordo. E no caso do ginecologista em particular, né?
É verdade.
Eu estou dito que ele é um médico da mulher, né? Então ele eventualmente é o que dá o primeiro diagnóstico clínico, o primeiro diagnóstico psicológico, psiquiátrico. E ele, as mulheres eventualmente confiam nele para essa primeira abordagem de diferentes problemas, sexualidade, por exemplo. Enfim, eu concordo plenamente, mas isso deveria ser estendido a todos os profissionais, essa capacidade de ouvir, escutar, interpretar eventualmente, né? Eu concordo.
É verdade, né? Se é um ginecologista obstetra, então, olha, ele fez, tratou do mioma, fez o parto da minha filha, cuida agora da primeira menstruação da minha menina e cuida da minha fase do climatério. Imagina só, olha quantas fases. Eu fico pensando, é uma pessoa que, meu Deus, é uma pessoa da família.
Esse, eu diria, é um relacionamento bem sucedido entre paciente, médico e ginecologista.
É verdade, é verdade. Bom, e tem um outro tema também que me chamou a atenção, que é a questão da sexualidade. A mulher fala mais sobre isso, mas ainda há muito, muito preconceito. A gente também precisa avançar muito nessa área também, hein?
Eu não tenho dúvida. Esse é um tema tabu. Pesquisas indicam que o número de queixas sexuais femininas é bastante grande, então, cometendo mais de 50% das mulheres, a depender do tipo de queixa. E o pior é, como você já destacou, que eventualmente a mulher não se sente à vontade para falar, o médico não se sente eventualmente preparado para escutar e abordar. Então, esse é um tema também comum nas pesquisas. A gente vai trazer pesquisas nacionais e internacionais abordando esse tema, para elucidar, esclarecer a nossa. O nosso ouvinte também.
Ah, né? É o nosso ouvinte também.
De novo, a gente está falando do casal, né?
É, exatamente. Importante falar, sem dizer nessa questão que o professor já tratou, que é uma fase também muito importante, que é gravidez, gestação e endocrinologia, né? Mulher que faz regime, controle de peso, essa também é uma área muito importante da saúde feminina. A gente sabe que passa por fases diferentes. Muita mulher tende a enfrentar essa questão do emagrecimento ou do controle de peso, às vezes, por uma vida toda, né, professor? Homens e mulheres, aí o problema é, não é só feminino, mas também é uma área muito sensível.
Com certeza, essa é uma preocupação das mulheres. Com o envelhecimento, é natural que se ganhe peso, muitas vezes erroneamente associado com medicamentos, então, com pressão hormonal. Enfim, há uma série de tabus também nesse assunto do ganho de peso. As mulheres, às vezes um pouquinho mais que homens, ou pelo menos mais abertamente que os homens, declaram essa preocupação estética, né? Enfim, isso nós vamos trazer também como tema de algumas pesquisas.
Muito bem, então olha, a gente só pincelou aqui, né, na verdade só falou de alguns temas, mas serão muitas novidades, tudo do que há de mais moderno, pesquisas aqui no Brasil e no mundo todo, tudo que é possível oferecer hoje em termos de medicina para a saúde feminina e vai interessar, como o professor lembrou, homens e mulheres, claro, que assuntos que são tratados aí com o casal. Professor Alexandre Faisal, a partir da semana que vem, sempre às quintas, às 10 da manhã, a faixa das 10 aí, super especial para o nosso ouvinte a partir da semana que vem. Vida longa para a sua coluna, viu, professor?
Muito obrigado, é um grande prazer estar com você. Eu estou na rádio desde 2008, novo formato, espero contar também com os ouvintes. Grande abraço.
Muito obrigada, até a próxima semana.